Que a bendita graça de Cristo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Eu desejo de coração que você esteja bem, juntamente com a sua família. Nós vamos seguir com o nosso tema de novembro sobre comunhão e agora compartilhando com o tema falando a respeito de relacionamento. Nós estamos usando a Bíblia, a palavra de Deus, como sempre, mas também um recurso muito precioso do livro chamado Comunidade Verdadeira. Esse livro, ele é possível adquirir no formato e-book, também físico, você pode encontrar pela internet. Nós temos aqui, vamos estar compartilhando partes dele. E hoje, falando a respeito de relacionamento. Quando a gente olha para Atos 2, por exemplo, a gente vai ver que os primeiros seguidores de Cristo, eles não se dedicaram a atividades sociais, ainda assim que eles serviram a mesa. Nós olhamos um problema lá em Atos 6, quando a situação de servir as viúvas, servir as pessoas necessitadas, então os apóstolos, eles organizaram os diáconos, os que podiam servir a mesa. Outras situações sociais também se apresentaram. Nós vemos irmãos se movendo para levantar recursos, ofertas para igrejas carentes, pessoas ajudando no ministério de Paulo, enfim, ajudando uns aos outros. Isso é normal e isso é uma consequência. Isso não é o ponto principal da comunhão, isso é uma consequência da comunhão. O serviço é uma consequência. Agora, o relacionamento, ele é prioritário. E é isso que a gente encontra em Atos, por exemplo, 2:44. Diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é muito importante. Um relacionamento, ali a gente vê em Atos, que consistia em compartilhar juntos a vida de Deus por meio da habitação do Espírito Santo. Então, eu tenho Jesus em mim, o Espírito Santo mora em mim, ele também mora em você. Então, eu não quero apenas compartilhar contigo um evento social, um projeto onde eu dedico um tempo para servir com as habilidades que tenho e você também, e tudo termina aí. Infelizmente, hoje esse conceito é muito forte no assunto de comunhão. Então, relacionamento, ele é um reflexo da verdadeira comunhão. Aqueles irmãos, eles entenderam que de fato eles tinham ingressado nesse relacionamento pela fé em Cristo. Eu tenho hoje a minha fé em Cristo, você também? Assim que nós somos muito mais que uma organização, somos muito mais que um evento, nós não nos juntamos por causa disso, nós nos juntamos por causa de relacionamento e, consequentemente, vamos suprir necessidades uns dos outros, da nossa sociedade, da nossa cidade, da nossa igreja, da nossa família, etc. Assim que, olhando para a igreja primitiva como uma referência para nós, eles percebiam que a comunhão que eles mantinham com Deus, logicamente, os conduziam à comunhão uns com os outros. É tão importante pensar no nosso relacionamento com Deus e, como consequência, o nosso relacionamento também uns com os outros. Como está a nossa comunhão com Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus? Eu já percebi que na vida é assim. Quando a pessoa não está bem com Deus, ela vai também se ver afetada em seus relacionamentos interpessoais. Se o marido não está bem com Deus, a primeira pessoa a ser afetada será a esposa, depois os filhos, no trabalho, a família, se é um cristão, na igreja. Isso é um fato, não tem como. A nossa relação com Deus, ela é simplesmente fundamental. Relacionamento com Deus, ele vai realmente definir como será o nosso relacionamento com as pessoas. Quando a gente se reúne e se relaciona muito bem com as pessoas, mas não tem vida com Deus, nós estamos então marcando bem forte o ponto do humanismo. Eu amo pessoas, mas não me relaciono com Deus. Eu amo a criatura, mas não amo a Deus. Ao contrário, se eu tenho uma relação com Deus, ou acredito ter uma relação com Deus muito profunda, então, mas eu não sei me relacionar com as pessoas, eu tenho que realmente fazer algumas perguntas se estou vivendo o Evangelho de Cristo, esses dois fatores. E aí nós resumimos Esse assunto de relacionamento, no mandamento que Jesus deixou para nós, resumindo os mandamentos de Moisés em dois apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando isso acontece, então nós estamos de fato nos relacionando com Deus e nos relacionando de forma saudável com as pessoas. Sabe, por meio da união com Cristo, aqueles irmãos primitivos, eles constituíam uma comunidade espiritualmente orgânica. Não era um evento, um encontro no templo ou na casa de alguém que era a prioridade. Aquilo era uma consequência. Era um organismo vivo de Deus na terra. E Deus chamou você e a mim para sermos isso também, para sermos pedras vivas. 1 Pedro 2,5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos, a Bíblia compara a igreja como um edifício. Você é parte da igreja. Pergunte para você mesmo: você congrega? Você tem a sua igreja local? Esse áudio, ele está disponível para a toda a igreja aonde eu sirvo como pastor, mas ele também vai além do nosso rebanho. Ele tem abençoado outras vidas. Então essa pergunta, ela se torna uma pergunta geral. Você congrega, e mesmo que você se identifica com a nossa igreja, você tem vindo aos cultos? Você tem procurado relacionamento através das casas? Você tem procurado realmente estar apenas por causa de um evento, mas por causa de relacionamento? É uma pergunta importante. Por quê? Porque somos pedras vivas, não somos pedras frias, não somos pedras paradas, não somos pedras engessadas, aonde estamos ali simplesmente como um enfeite. Não, Cristo, ele chamou você e ele chamou a mim para que a igreja de Cristo seja edificada através de nós. Somos o edifício, somos a casa espiritual de Deus aqui na terra. Isso não é maravilhoso? Assim que, ao ter esse entendimento de Atos e de Pedro, nós podemos começar a pensar em nós mesmos no século XXI e pensar: igreja é muito mais que um culto, igreja é muito mais que um evento, é muito mais que uma festividade. Eu já tive a experiência de ver igrejas e envolvido também com tantas festividades. Esse final de semana será o aniversário das crianças, este do conjunto dos jovens, aquele das irmãs. E no final, a gente se viu, nos vimos imersos em pura atividades, não havia mais relacionamentos. E eu gosto muito de um pequeno vídeo que já compartilhei muitas vezes sobre o que é ser discípulo, o que é ser igreja. São menos eventos, são menos burocracias, são menos estruturas humanas e mais relacionamento, porque somos pedras vivas, membros ligados, membros coligados do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem muito importante disse o seguinte: a koinonia ou a comunhão é basicamente um relacionamento em comunidade. E veja que interessante. Quando a pessoa perde a comunhão com Deus, ela não está bem com Deus, naturalmente vai afetar a sua vida com a igreja. Ela já vai querer faltar no culto. Vamos pensar aqui num caso grave: a pessoa cometeu um pecado. Então, não está bem com Deus. Ela vai seguir o síndrome de Adão lá no Éden. Ela vai querer se esconder. E de quem ela se esconde? De Deus? Não. Mas tenta se esconder dos pastores, da liderança, dos irmãos. Já não quer ir, dá desculpas. E se ela não acordar rapidamente para essa grande cilada, ela vai se ver submersa numa frieza espiritual. Ah, mas eu não exatamente pequei, mas estou frio. Hebreus diz que nós devemos deixar todo o pecado e todo embaraço. Olha só que tão de perto nos rodeia. Assim que veja pecado e embaraço. Muitas pessoas estão dizendo: não estou em pecado, mas é um embaraço que te levará ao pecado. Mas o embaraço, ele leva ao caminho do esfriamento, ao caminho do distanciamento, do relacionamento dessa comunidade chamada igreja. Quando a gente está tocado por Deus, onde a gente quer estar? Com quem queremos estar? Com a igreja, com os irmãos. Não é maravilhoso? Assim que esse relacionamento espiritualmente orgânico é que forma a base da verdadeira comunidade cristã ou da verdadeira igreja de Cristo, que excede quatro paredes, que excede o nome de uma denominação. Assim que podemos entender que não é o fato de estarmos unidos por objetivos ou propósitos comuns que faz de nós uma comunidade ou uma igreja. O que faz de nós uma comunidade ou uma igreja é o fato de compartilharmos uma vida comum em Cristo e com outros seguidores dele. Já citei aqui o exemplo do trabalho. Eu não tenho comunhão, necessariamente com o chefe da minha empresa. Eu não tenho comunhão com aquele funcionário, companheiro de trabalho meu, apenas cumpro lá 8 horas diárias lá na empresa. Mas o que acontece ali? Estou unido por objetivos e propósitos comuns, mas não por compartilhar de uma vida comum com essa pessoa. Com quem fazemos isso? Fazemos isso com as pessoas que temos relacionamento. Agora, veja que muitos cristãos, eles olham hoje a igreja como um lugar para compartilhar objetivos e propósitos, mas não relacionamento e vida comum. Objetivos e propósitos, eles não estão isentos de um relacionamento, mas eles não são a plataforma, o alicerce, o cimento sólido, as bases para construir um relacionamento saudável. O assunto hoje é relacionamento. Existem muitas organizações seculares, cristãs, cujos membros trabalham juntos em busca desses objetivos comuns. Alguns desses grupos podem até se denominar comunidades. Agora, a comunidade bíblica, ela vai muito mais fundo do que compartilhar apenas algumas ideias, alguns propósitos de alcance. Jesus está desafiando você e a mim para sermos uma igreja de relacionamento. Sabe, eu chego ao culto, me escondo ali, não quero que ninguém me veja. Não quero que ninguém me conheça, eu me misturo no meio da multidão em um domingo, mas eu quero dizer que ser igreja é muito mais que isso. Domingo eu fiz algo com dois casais que estavam próximos de mim, ali na hora dos avisos, aonde eu tentei explicar um pouco mais para a igreja o que é relacionamento e a importância da igreja nas casas. Alguns chamam de grupos pequenos, outros chamam de células, grupos de comunhão. Eu gosto muito desse término igreja nas casas. E nós temos igreja nas casas, na nossa igreja na Holanda. Nós hoje já vamos para mais de 9 grupos e nós louvamos muito a Deus, já chegando quase a 10 grupos. Estamos ainda dando passos, mas sabemos que essa é a vontade do Senhor para nós. Já fizemos isso muitas vezes antes da pandemia. A pandemia nos travou muito, mas agora estamos com muito ânimo, muita vontade de viver este relacionamento. Assim que no culto de domingo a gente promove isso. Se você é parte da nossa igreja, está vendo isso acontecer. Um café depois do culto, conversar, conhecer-nos mais. E eu motivo aos irmãos que vai lá naquele que você ainda não conhece. Vamos gerar relacionamento, vamos gerar vida em Deus. Para você que está ouvindo esse áudio, e talvez não conheça ainda Jesus, eu quero que você entenda que a igreja é de Cristo e a igreja te espera para gerar relacionamento com você e uma vida em comum com você na fé em Cristo. Se você já é parte de uma igreja local, fortalece ali o teu relacionamento com os teus líderes, com teus irmãos. Faça parte de um grupo pequeno, de uma célula, de um PG, de um grupo de comunhão, de uma igreja nas casas. Vamos desenvolver este relacionamento tão precioso que Cristo tem para nós. E eu quero concluir lendo novamente os dois versículos chaves que eu compartilhei hoje com vocês. Atos 2:44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor examine nossos corações e nos corrija e nos abra os olhos para que a gente talvez tenha que quebrar agora alguns paradigmas, alguns conceitos que a gente construiu, como, por exemplo, a ideia de apenas um evento, apenas um projeto pode significar para nós comunhão ou relacionamento, que é o tema aqui hoje, ao Pai, ligado a esse assunto de comunhão. Pai, por favor, quebra em nós esses paradigmas que construímos, talvez através de um espírito religioso, ou talvez através do medo de não nos abrirmos tanto porque já temos sido tão decepcionados em relacionamentos. Mas hoje, Senhor, nós entendemos que nós não podemos viver sem nos relacionar. E muitas vezes vêm as lembranças de relacionamentos que foram decepcionantes, que nos feriram, que nos machucaram. Mas, Pai, nos cure. Cura agora essas pessoas, cura agora nossos corações, para que a gente acredite sempre que a fé, ela se expressa através de relacionamento contigo e relacionamento uns com os outros. Obrigado por este ensino de hoje e eu te peço que ele seja eficaz, transformador em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu desejo que essa palavra te abençoe muito. Escute uma e outra vez, faça suas anotações. Vamos fundo neste assunto de comunhão. E se você deseja entrar em contato comigo, por favor, será um prazer estar conversando contigo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo tempo com a palavra. Um forte abraço.